Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago mais um livro da literatura cristã e é a biografia espiritual e intelectual de Timothy Keller. Daqui a 10 segundos eu vou falar sobre esse livro que é fantástico. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe e se você é cristão, faça com que essa apresentação chegue a mais pessoas para que mais pessoas cheguem a Tim Keller. Já eu volto. E aí, tudo bem com você? Eu trouxe hoje esse livro para a gente bater papo sobre ele. Timothy Keller, sua formação espiritual e intelectual. Claro, certamente você sabe que Tim Keller já morreu, esse pastor presbiteriano que tanta importância teve nessa segunda parte do século XX pela sua abrangência e, mais do que isso, pela contemporaneidade do seu pensamento. Para muitas pessoas, ele é o C.S. Lewis da segunda metade do século XX e início do século XXI. Ele realmente tem uma importância muito grande. Esse livro de Colin Hansen, ele não traz uma biografia propriamente de Timothy Keller no sentido tradicional do que você espera de uma biografia, mas realmente ele foca na formação espiritual e intelectual de Tim Keller. Ele mostra, por exemplo, que Tim Keller, inclusive, tinha consciência disso, que ele não tinha, digamos assim, um pensamento original. Ele não era original naquilo que se entende por uma pessoa original, mas ele amalgamava várias linhas teológicas e pensamentos. Então, ele ia desde os puritanos a, por exemplo, N.T. Wright. Ele vai colocar o livro A Ressurreição do Filho de Deus, de Tom Wright, como assim, o maior livro que ele leu a respeito do assunto. Então, ele transitava em todas as áreas do pensamento. Era um pastor, de fato, contemporâneo, que não temia o desafio de lidar com o conhecimento, de enfrentar os grandes problemas que o mundo contemporâneo vive. E, claro, vai colocando também a sua trajetória como pastor, como estudante, a importância que tem a sua família na sua formação, a importância da mãe dele, da avó. Se você observar, é muito interessante, porque mesmo quando a gente trata dessa questão da mulher na igreja, mas a mulher sempre tem um papel importantíssimo, principalmente naquilo que nós entendemos como igreja doméstica. Eu não sei se você sabe dessa informação que eu vou lhe dar, mas quem manteve a fé na União Soviética, mais concretamente na Rússia comunista, durante aqueles 70 anos, quando a religião era proibida, quem manteve o fervor, a religião do povo russo, foram as babushkas, as avós. A religião oficial era um problema sério, porque não podia fazer nada que se opusesse ao regime, e realmente era banida praticamente a discussão religiosa na Rússia comunista, socialista, e foram as babushkas, as avós, que mantiveram a fé do povo russo. Então, voltemos para Timothy Keller. O livro está dividido em quatro partes. A primeira parte, Honesto com Deus, que vai de 1950 até 1972. Competição entre mães, é muito interessante. A avó e a mãe, né? Aquela competição ali para ver quem, mulheres muito fortes, né? Quem vem de família de mulheres muito fortes, né? Quase matriarcais, sabe disso, né? É, a mulher que o ensinou a estudar a Bíblia, muito interessante, porque ele reconhece e diz e nos revela que quem o ensinou a ler a Bíblia, compreender a Bíblia, foi uma mulher. Olha o papel da mulher, como é importante. Kate a valente e a relação dele com Kate, que vai ser mais tarde sua esposa. Foram contemporâneos, estudam no mesmo seminário. Kate era presbiteriana, ele não era inicialmente. Kate se preparava para o ministério feminino, porque a igreja que ela fazia parte, o presbitério dela, como hoje ainda, ordena mulheres ao ministério, ao pastorado, presbítero, enfim, e ela queria ser pastora. Mas depois, no meio do processo, ela é convencida, não convencida de fora para dentro, mas depois de estudar, de uma reflexão, ela é convencida que o papel dela na igreja, ao lado de Timothy Keller, era outro, e não do ministério ordenado. E mais do que isso, ela se convence que o ministério feminino ordenado não seria bíblico. E aí ela, inclusive, renuncia diante do presbitério dela ao pastorado e deixa isso claro para o escândalo, de certa forma, e o horror de muitos pastores e presbíteros que, inclusive, haviam investido em sua formação e tudo mais. E aí depois ela diz, olha, eu não quero, não vou ser pastora, por isso, e dá todas as razões. Enfim, isso é importante porque Kate vai ser presente em todo o ministério de Timothy Keller, e há quem diga que não há um único livro de Timothy Keller que ela não tenha tido uma participação efetiva nele, até porque ela era teóloga, ela era biblista também, e que ela poderia tranquilamente assinar com a autoria de todos os livros dele, tão efetiva é a participação dela. Isso está aqui no livro. A segunda parte, professores e pares. Então, os professores que ele tem no seminário teológico Gordon Conwell, muito interessante todo esse período aqui dos seus professores, o contato com os professores, com a teologia, discordar sem ser desagradável, a questão de você poder debater, de você poder discordar de alguém, ter uma posição contrária, mas sem ser desagradável. Nós não precisamos ser desagradáveis para discordar de alguém. É isso que Timothy Keller mostra. E foi essa a vida dele, principalmente quando ele planta a Igreja Presbiteriana, o Redentor, na ilha de Manhattan, bem mais tarde, né? Terceira parte, prova de fogo, capital química do Sul. Ele vai pastorear a primeira igreja que ele pastoreia mesmo, igreja pequenininha, quando ele assume a igreja, mas muito pequena. Em 2 anos ela dobra e cresce muito, mas mesmo assim ele deixa a igreja, fica um longo período sendo professor, até voltar ao pastorado, propriamente, né? Está na terceira parte, prova de fogo. A quarta parte ela é bem interessante, porque mostra a plantação da igreja presbiteriana, o Redentor, em Nova York, na ilha de Manhattan, os desafios que ele enfrentou ali para montar aquela igreja, para plantar aquela igreja, ele e a esposa, o cansaço que isso trouxe para ele, a formação de lideranças, o grande crescimento da igreja. Então, esse livro, claro, ele é para qualquer leitor, para qualquer cristão, ou inclusive para não cristão. Claro, não existe livro para cristão, para não cristão, isso não existe, não está aí. Mas é um livro que qualquer ministro do Evangelho, qualquer pessoa envolvida com a causa do Evangelho, com a igreja, vai tirar grandes lições desse livro. A quarta parte, então, de Gotham ao Globo, 1989 até o presente. É interessante aqui, já no começo do livro, né? O primeiro capítulo é competição entre mães, né? E aí diz, né? O filho mais velho dos Kellers, dos pais dele, né? Seria batizado como católico romano, confirmado como luterano, matriculado no seminário como arminiano wesleyano e ordenado presbiteriano. Aí você entende por que o Timothy Keller era tão eclético, e é, nos seus livros, debater tanto assunto como ateísmo, como a questão das dificuldades de lidar hoje no mundo contemporâneo com fé. Olha só para você sentiu o drama. Ele foi batizado como católico romano, ele foi confirmado como luterano, depois ele se matriculou no seminário arminiano wesleyano e, por fim, foi ordenado pastor presbiteriano. Não tinha como uma pessoa dessa ter a mente fechada, ter a cabeça pequenininha. Ele tinha que ser um, como a gente brinca no nosso jargão no seminário, né? Ele tinha que ser mesmo um cabeção, porque olha a trajetória dele. É claro que a pessoa que nasceu, que cresceu numa só igreja, isso tem um valor enorme, fantástico, glória a Deus por isso, mas é claro que alguém que vem de uma trajetória dessa que Timothy Keller vem, ele traz uma carga e uma contribuição e uma forma muito saudável de lidar com a fé, com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia, com a igreja, com os desafios que uma igreja enfrenta, muito mais. Ele tem muito mais facilidade de conversar com uma pessoa de uma outra religião, de um outro credo, justamente pela grande experiência que ele passou. Esse livro é muito bom, como eu disse, a biografia dele. E aí, Tim Keller, vocês sabem, Tim Keller teve câncer duas vezes. Ele teve câncer, e aí quando foi em 2020, eu lembro ainda, em 2020, quando foi anunciado que ele estava com câncer no pâncreas, que é sempre avassalador, né? O câncer no pâncreas é sempre avassalador. Mesmo assim, ele fez todo o tratamento, tudo que foi possível foi feito, afastou-se da igreja, ficou sozinho com Kate, se tratando, se cuidando. Depois ele foi para o hospital, mas na véspera mesmo dele morrer, ele pediu à família para levar para casa, que ele queria ficar em casa. E é interessante porque, de tudo que ele poderia dizer que lamentava deixar com a morte, com esse rompimento, ele disse que só lamentava deixar Kate, a esposa dele, pela companhia tão agradável que ela foi em toda a sua vida. Keller não teria tido um ministério como ele teve se não fosse a presença da mulher dele na vida dele. Realmente era um par, né? Não estava à sombra, não estava atrás, mas realmente foi um par, foi uma auxiliadora no sentido bíblico mesmo, do termo. E aí, o livro mostra justamente esse contato dele com escritores que são tão importantes para a gente entender o ser humano, como Dostoiévski, esses clássicos, né? Mas coloca também que mais e mais ganhou muito espaço na vida dele dois escritores, que eu sou fã também deles dois, há poucos dias falei de um deles aqui, que foi C.S. Lewis, que ele é colocado inclusive como C.S. Lewis da segunda metade do século XX, primeira do século XXI, e Tolkien. Ele, né, era fascinado pela obra de Tolkien e de C.S. Lewis, principalmente as Crônicas de Nárnia e a Saga do Anel. Esses eram textos que ele trabalhava e que ele dizia que esses textos, que a literatura fantástica, a literatura de fantasia, o auxiliava muito mais, não só na compreensão da Bíblia, mas inclusive na pregação do Evangelho, que ele recorria a esse mundo. Ele dizia que isso ajudava, contribuía muito mais até do que a literatura não fantástica, né? A literatura clássica que não é fantástica. Mas é muito grande como é a formação espiritual e intelectual dele. Então nós vamos ter oportunidade de saber quais os autores que, digamos assim, que fizeram a cabeça de Timothy Keller, quais os autores que foram fundamentais na vida dele. Isso me chamou muito a atenção, porque eu, muito novo, quando comecei a enveredar nessa área de teologia, ainda lá no Sertão do Siridó, eu ficava lendo alguns autores, né? Eu lia já muitos autores, e aí o que eu fazia? Eu ia lá na bibliografia, Eu ia na bibliografia e fui montando essa biblioteca a partir disso aí. Eu digo, não, se esse autor aqui, ele cita esses autores, eu preciso conhecer esses autores. E aí fui expandindo e faço isso ainda hoje. Tem um pregador e comentador bíblico presbiteriano que é muito conhecido, muito famoso, que é o Reverendo Hernandes. E logo que eu comecei a ler o Reverendo Hernandes há muitos anos, a primeira coisa que eu fiz foi olhar onde a fonte que ele bebia, em que fonte Hernandes bebe. E aí fui montando minha biblioteca, fundada, firmada naquelas fontes que ele lia. Então, é nesse aspecto que o livro é muito importante, que é para você entender como que Timothy Keller pensava, como ele estruturou esse pensamento dele e onde ele buscou as bases para fundamentar o seu pensamento. Isso é muito importante para qualquer pessoa, para qualquer um de nós. E quando você gosta de um autor que tem muita obra assim, um autor contemporâneo que tem muita obra de divulgação, livros que vendem, que são lidos, vai lá na bibliografia, veja o que ele lê e compre, monte e leia aqueles autores, porque é ali que ele fundamentou. Então, a formação espiritual e intelectual de Tim Keller traz tudo isso para a gente, a questão de sua espiritualidade, como ele vivia, como era o seu relacionamento com Deus, com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo e com todos esses autores que são fundamentais para a sua vida. Então, é isso que eu quero sugerir. Não vou entrar em detalhes sobre o livro, porque demandaria muito tempo, até teria que selecionar pelo menos alguns autores para falar sobre os autores, para a gente entender, mas o foco é muito mais divulgar o livro. O foco aqui desse espaço nosso é muito mais falar de livros que são importantes, que são bons para a gente ler, porque esse livro aqui é o que eu chamaria de uma literatura espiritual para a gente. A gente lê e sente que está bebendo numa fonte assim muito cristalina, muito densa. E um homem que viveu tão perto de nós, tão próximo de nós, né? Até agora, há pouco tempo, estava aqui conosco. E seu legado, de fato, é enorme. Um livro super elogiado pela crítica, toda a crítica importante dos Estados Unidos. Aqui tem uma coletânea de políticos, intelectuais, professores, escritores, pastores, que todos recomendando o livro. E claro, porque Timothy Keller teve essa importância muito grande. E finalizando, tem algo que ele coloca, o autor coloca no livro, que marcou o ministério dele, foi o 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas naquele atentado terrorista. Então, Timothy Keller lidou diretamente com aquela situação. Ele se pronunciou naquele, quando foi feito o monumento às vítimas. Ele é quem é convidado para falar naquele dia, inclusive com a presença do presidente dos Estados Unidos. Ele falou algumas vezes em momentos que o presidente estava. Então, tem uma relevância enorme nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, porque a igreja dele focava artistas, né, das mais diferentes áreas, pintura, música, teatro, cinema, tudo que você pensar. Então, ele pensou o evangelho para o mundo contemporâneo, ele pensou o evangelho para a sociedade contemporânea, encarando os problemas da contemporaneidade de frente, sem fugir deles, sem passar para a pura condenação, isso não presta, não, vamos dialogar, vamos conversar, vamos entender, vamos aplicar o evangelho na prática para a gente poder dialogar com o mundo moderno. Você encontrará tudo isso em Timothy Keller, sua formação espiritual e intelectual, Colin Hansen, da Thomas Nelson Brasil, que a Thomas Nelson está com um catálogo editorial de a gente babar, é um perigo enorme a Thomas Nelson. Para mim é um perigo enorme, porque a gente todo dia é tentado a comprar mais e mais livros e ler mais e mais livros da Thomas Nelson, porque realmente o catálogo editorial está fantástico, tá bom? Você ficou até agora? Eu vou pedir duas coisas. Leia alguma obra de Timothy Keller, tá bom? Leia alguma obra dele. E, se não é inscrito no meu canal, mas ficou até agora, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, participe. Tá bom assim? Tchau para você. Até a próxima, se Deus quiser.